Muito obrigada, senador Figueiró, presidente da presente sessão, senhores senadores, senhoras senadoras, companheiros e companheiras. Senhor presidente, eu quero dizer que foi com muita satisfação, é com muita satisfação que eu venho na tribuna nesse momento falar a respeito da sessão solene do Congresso Nacional, que acontecerá amanhã, assim como foi com muita satisfação que eu li o expediente sob a mesa da presidência, reforçando o convite a todas as senhoras senadoras, senhores senadores, deputados e deputadas, e a todos aqueles que têm o interesse de participar da sessão solene que vai acontecer amanhã nessa casa, que deverá promulgar a emenda constitucional que prorrogou a Zona Franca de Manaus, senhor presidente. Essa aprovação histórica da prorrogação dos incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus por mais 50 anos, eu aqui quero destacar um tempo maior do que o próprio modelo de desenvolvimento regional tem de existência, que nesse ano completou 47 anos, ou seja, aprovamos por unanimidade nessa casa, através de um calendário especial, portanto, votando os dois turnos numa única sessão, aquilo que a Câmara também aprovou quase que por unanimidade, com pouquíssimos votos discordantes, uma prorrogação de 50 anos para a Zona Franca a partir do ano de 2023, ou seja, se computarmos os anos que ainda nos restam até 2023, nós temos hoje no Brasil, garantindo pela Constituição brasileira, um período de validade de quase 60 anos para este modelo muito importante para o Brasil, muito importante para a Amazônia, fundamental para o estado do Amazonas e, inclusive, para a preservação das nossas florestas, para a preservação da floresta amazônica. Nós que, esse ano, completamos a Zona Franca 47 anos. Pela primeira vez em toda a nossa história, temos um tempo tão longo e tão duradouro de vida. Essa conquista, senhor presidente, que será oficializada amanhã, aqui, pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, aqui no plenário do Senado, numa sessão do Congresso Nacional, ela se soma à vitória que o Amazonas teve no governo do ex-presidente Lula, que estendeu, que foi a última vez que ela havia sido prorrogada, estendeu os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus de 2023, de 2013 para 2023. E, antes disso, eu também destaco que antes, em 1988, quando da Assembleia Nacional Constituinte, que teve como relator da Assembleia Nacional Constituinte o então deputado federal que posteriormente veio aqui para essa casa, eleito, que foi senador pelo Amazonas, o então deputado Bernardo Cabral, e que sugeriu, apresentou juntamente com toda a bancada do Amazonas e foi aprovado na Assembleia Nacional Constituinte a prorrogação. Naquele período foi prorrogada também a Zona Franca de Manaus até o ano de 2013 e que levou à constitucionalização do modelo, porque até então o que nós tínhamos era somente o Decreto-Lei 288, mas que a partir da Assembleia Nacional Constituinte os benefícios fiscais deste modelo, eles estão contidos na Constituição brasileira. Isso é muito importante porque garante uma segurança a todas as empresas que vão a Manaus para lá desenvolver processos produtivos. E hoje nós temos um polo muito importante, um polo que não apenas produz, mas um polo também que desenvolve, senhor presidente, desenvolve tecnologia, desenvolve inovação. Para que os senhores tenham ideia, uma das fábricas, e esta é a maior fábrica instalada no Polo Industrial de Manaus, é a fábrica da Moto Honda, que fabrica lá vários modelos de motocicleta. E como todos nós sabemos, a matriz da empresa Moto Honda é no Japão. Entretanto, a planta localizada no Polo Industrial de Manaus, na Zona Franca de Manaus, ela tem um nível, um grau de nacionalização aqui, superior à planta instalada no próprio Japão, o que significa dizer que as peças utilizadas para a fabricação das motocicletas, os insumos utilizados para a fabricação das motocicletas, em grande parte são fabricados no Brasil e não são importados a partir de outros países, não são fabricados aqui. Uma parte no próprio polo industrial e outra grande parte em outras regiões do Brasil, sobretudo no estado de São Paulo. Eu quero, senhor presidente, nesse momento, ressaltar que a proposta, a emenda constitucional que iremos promulgar amanhã, foi apresentada ao Congresso Nacional pelo Poder Executivo, ou seja, pela própria Presidenta da República, Dilma Rousseff. Essa é uma promessa, foi uma promessa feita pela presidente quando esteve em Manaus inúmeras vezes, inclusive na sua primeira campanha à presidência da República e quando lá esteve no aniversário da cidade de Manaus no ano de 2010, ou seja, era aniversário da cidade de Manaus e ela garantiu que apresentaria a proposta de emenda constitucional e que lutaria e que tudo faria como presidente da República para que o Congresso Nacional efetivamente aprovasse essa medida. E, de fato, a proposta foi apresentada no seu primeiro ano, ou seja, já no ano de 2011, a proposta de emenda constitucional do Poder Executivo foi apresentada perante o Congresso Nacional, iniciou a sua tramitação na Câmara dos Deputados, lá foi apensada a outras matérias que tratavam do mesmo assunto, entretanto, nenhuma delas prorrogando por um período de 50 anos, como propôs a presidente Dilma. Portanto, eu não poderia, em falar dessa questão, deixar de cumprimentar a presidenta Dilma pela coragem, mas, sobretudo, pelo compromisso. E se nós demoramos de 2011 até 2014, pouco mais de 2 anos, para aprovar essa matéria, isso ocorreu não porque houvesse qualquer divergência por parte de qualquer bancada, seja a bancada de partido de apoio ao governo ou bancada de partido que faz oposição ao governo. Em absoluto, todos os partidos, e aqui também eu faço este registro, inclusive o seu partido, PSDB, todos se uniram em favor da Zona Franca de Manaus. Não houve qualquer divergência manifestada ou apresentada durante todo este período que essa proposta de emenda constitucional tramitou ou na Câmara ou aqui no Senado Federal. Entretanto, a demora se deu por conta de que a essa matéria outras foram atreladas, a bancada de São Paulo, principalmente, outras bancadas de outros estados também, mas principalmente a bancada do estado de São Paulo se levantou dizendo o seguinte: votamos a matéria, mas queremos também prorrogar uma outra lei, que é a lei que trata dos incentivos dos bens de informática, conhecida como a Lei da Informática. E aí a negociação se deu, não foi nada fácil, porque estamos tratando, tanto num caso quanto no outro, de isenção tributária, ou seja, é o próprio governo abrindo mão de arrecadar recursos, né, para o funcionamento do Estado brasileiro, mas a negociação teve um bom termo e, juntamente com a aprovação da proposta de emenda constitucional que prorrogou por 50 anos a Zona Franca de Manaus, prorrogamos as leis que criaram as áreas de livre comércio, e nós temos no Brasil área especial de livre comércio nos estados do Acre, de Rondônia, de Roraima e do Amapá. Foram prorrogadas essas áreas por mais 30 anos, e aprovamos também a prorrogação da Lei de Informática por um período agora de mais 10 anos, a contar também a partir do momento em que os seus efeitos estariam cessados. Então, foram essas as negociações que giraram em torno da aprovação da PEC da Zona Franca de Manaus, mas quero dizer que para nós é motivo de muita alegria, porque também entendemos que as áreas de livre comércio são muito importantes, e basicamente os efeitos que tem é garantir um preço não tão elevado a municípios de difícil acesso desse país, como vários municípios do estado do Acre, do estado de Rondônia, do estado de Roraima e também Macapá, Santana, no estado do Amapá. Assim como a lei de informática tem cumprido um papel importante no Brasil e que, creio, tenha sido muito justo a prorrogação por mais 10 anos dessa lei. Repito, senhor presidente, na Zona Franca de Manaus nós temos hoje aproximadamente 600 fábricas instaladas e boa parte dos insumos, conforme eu já citei o exemplo da moto Honda, boa parte dos insumos consumidos, utilizados na fabricação de produtos da região, vem de fora do estado do Amazonas, inclusive de fora da região norte. Além do mais, o polo industrial abriga um dos mais importantes polos industriais da América Latina. A indústria da capital do Amazonas, senhor presidente, evita, sem dúvida nenhuma, se por um lado havia hoje nem tanto mais muitas críticas em relação ao tamanho da renúncia fiscal praticada por conta da Zona Franca de Manaus, hoje essas críticas vêm diminuindo e é muito bom que diminua, porque se colocarmos numa mesma balança os benefícios e o custo Zona Franca, custo-benefício, eu não tenho dúvida nenhuma que o Brasil sai ganhando, inclusive todas as regiões do Brasil sai ganhando com o funcionamento e a existência da Zona Franca de Manaus. Além disso, repito, as indústrias instaladas na capital do Amazonas têm evitado a saída de divisas do Brasil para importação de produtos, em especial dos produtos eletroeletrônicos. Para se ter uma ideia do tamanho e força desse parque fabril, os segmentos de motocicletas, televisores, bens de informática, entre tantos outros instalados no país, estão, uma boa parte deles, sobretudo motocicleta e televisores, instalados quase que na sua totalidade no polo industrial de Manaus. Dados divulgados pela Superintendência da Zona Franca de Manaus, a SUFRAMA, reforçam a importância do modelo de desenvolvimento, composto na sua maioria por filiais de gigantes multinacionais. Essa indústria gera aproximadamente 500.000 de empregos entre os diretos e os indiretos, dos quais diretos seriam em torno de 120 a 130 mil trabalhadores que atuam diretamente nas linhas de produção ou nas áreas administrativas das indústrias do Polo Industrial de Manaus. Em termos de faturamento, o Polo Industrial de Manaus movimentou quase 36 bilhões de reais nos 5 primeiros meses desse ano, resultado 16,8% maior na comparação ao igual período do ano de 2013. O destaque, segundo a própria SUFRAMA, continua sendo o segmento eletroeletrônico, incluindo bens de informática, responsável por mais da metade do faturamento, ou seja, 18,5 bilhões de reais do total apurado no período. Então, veja, senhor presidente, foram mais de 35,8 bilhões de faturamento nos 5 primeiros meses, ou seja, a expectativa é que devemos esse ano passar a casa do faturamento de 80 bilhões até 80 bilhões durante no período de 12 meses desse ano de 2014. Esse PIB, senhor presidente, esse faturamento, ele é maior do que grande parte do PIB dos países latino-americanos, ou seja, é um polo muito importante, não só, repito, para o Amazonas, mas também importante para o Brasil. Em termos de geração de impostos, e aí parece esquisito, porque eu estou falando da Zona Franca de Manaus, mas ela não é tão franca assim, porque lá se recolhem impostos também, tributos municipais, tributos estaduais e tributos federais. O que nós temos é um incentivo, uma redução, por exemplo, de 88% do IPI, 100% do imposto de renda, dependendo da situação e da condição de cada fábrica. Em termos da geração de impostos, as fábricas incentivadas na capital amazonense recolhem pouco mais de 2 bilhões de reais, 2 bilhões, 2 bilhões e 80 milhões, só em ICMS no primeiro semestre de 2014, conforme contabilidade da própria Secretaria de Fazenda do Estado do Amazonas, Cefaz. E em impostos federais, a Zona Franca também tem se mostrado importante para a nação. Não é à toa que aproximadamente 60% dos tributos recolhidos pela União na região norte vem do estado do Amazonas. E aí, na região norte, incluindo, além de Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima, também estado do Amapá, estado do Pará, estado de Tocantins. Ou seja, quase 60% de todos os tributos federais recolhidos na região são oriundos do estado do Amazonas.